Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, quem nos acompanha pelas redes sociais, aqui na bancada de imprensa, nas galerias. Senhor presidente, eu prometo não tomar tanto tempo dessa casa como no debate anterior, até porque o que me traz aqui, se Deus não precisa do nosso auxílio, deputada Rosa, o povo de Deus precisa. Né? E é com essa preocupação que eu trago aqui a essa casa uma denúncia que não é nossa, na verdade. A gente quer repercutir nessa tarde para chamar a atenção do governo do Estado com relação ao sistema de transporte público de passageiros. Há uma semana atrás, pela generosidade do deputado João Paulo Costa, nós realizamos na Comissão de Defesa do Direito do Consumidor uma audiência pública onde discutimos a questão da precarização do sistema de ônibus aqui no Recife, na região metropolitana. Sistema de ônibus que tem a gestão, como todos sabem, do consórcio metropolitano, um consórcio que tem a gestão e a definição de suas políticas de planejamento sob a responsabilidade do governo do Estado. E é mais um exemplo, deputado Rodrigo, é mais um exemplo como que Vossa Excelência trouxe aqui nessa tarde, quando se referiu à questão da saúde, é mais um exemplo da inoperância, da lerdeza e, sobretudo, do descaso do governo do Estado com relação à população usuária. A semana passada, a empresa Veracruz entregou que opera mais de 50 linhas em bairros do Ibura, do Jordão, Prazeres, Muribeca, lá em Jaboatão, em Ipojuca também, onde tem um quantitativo, certamente, de muitos evangélicos. Esse povo de Deus está abandonado porque está sem ônibus, está sem transporte, está sem poder se locomover. E pasme, senhor presidente, desde julho, segundo a Urbana, que é o sindicato que representa os empresários de ônibus, desde julho do ano passado, que o governo do Estado não faz os repasses dos subsídios da remuneração das empresas. Como vai funcionar? Essa mesma empresa tem mais de 50 veículos interditados por falta de manutenção, interditado pelo próprio consórcio, por falta de manutenção desses veículos. E a população daqueles bairros e desses municípios estão sem poder fazer uso do serviço. O que nós alertávamos naquela audiência pública, quando dizíamos que a propaganda que o governo do Estado estava fazendo da tarifa única, deputado João Paulo, que todos nós sempre defendemos, todo mundo sempre defendeu a tarifa única, e esse movimento que foi feito agora, anunciado pelo governo do Estado e submetido ao Conselho Superior de Transporte Urbano, na verdade, é uma iniciativa que vai atender apenas cerca de 16% da população, que era o que restava do Anel B. Então, na verdade, a grande maioria, cerca de 87%, 86% da população usuária do sistema de transporte, já pagava apenas o Anel A. Apenas não, só pagava o Anel A. E o governo do Estado, através da sua decisão, extinguiu o Anel B e beneficiando aí cerca de 16% desses usuários. Ora, mas nós alertávamos naquele momento, cuidado para a gente não ficar com o bilhete único na mão, esperando o ônibus chegar e o ônibus não chegar. E não deu outra. É o que está acontecendo. A empresa Veracruz entregou as linhas ao consórcio. E a gente não sabe qual foi a providência até agora. A gente não sabe qual foi a providência que o governo do Estado tomou. O metrô não consegue suprir pelo abandono. A governadora, desde a sua campanha eleitoral, promete gestões junto ao governo federal de ajudar a recuperar o metrô. Não botou um real, um centavo para ajudar o metrô. E, na verdade, a gente não sabe qual é aonde nós vamos chegar, porque, como eu falei aqui, desde julho do ano passado, o governo do Estado, através do consórcio metropolitano, não honra o compromisso do pagamento às empresas. A gente teve no ano passado, foi denunciado aqui pelo deputado Rodrigo Farias, a redução de 200 linhas. São 200 veículos a menos, que correspondem mais ou menos a 1.600 viagens. Quando a gente reduz, por que está se reduzindo? Se reduz para baixar custo. Já que não está pagando, tu faz de conta que bota o ônibus e eu faço de conta que estou pagando e no final das contas o usuário não tem o transporte. Mas eu ouço o deputado João Paulo.
Nobre deputado Sileno Guedes, eu queria parabenizá-lo pela intervenção. Eu acho que nós estamos vivendo uma gravidade muito grande, que não é de hoje, Vossa Excelência sabe, né? O sistema, problema de mobilidade urbana. Vivi isso quando prefeito, quando nós retiramos daqui o transporte clandestino. Vossa Excelência sabe que houve uma mudança significativa na qualidade do projeto, na época com o ex-governador Jarbas Vasconcelos, da inversão do trânsito, do projeto da Via Mangue. Agora, nós sabemos também, inclusive como prefeito, nobre deputado Sileno, eu fui conhecer, nobre presidente, diversas experiências do mundo do transporte público, não é? Experiência como a da França, da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão. E a primeira coisa que a gente sente é a questão de financiamento. Então, se o bilhete único não vier com o Estado assumindo isso, ou outro gestor, governo federal, nós sabemos que vai haver uma redução ainda maior do transporte coletivo e, consequentemente, toda manhã, normalmente, nós vemos nos telejornais o drama das populações levando uma, duas horas para chegar no trabalho, para se deslocarem, o assédio dentro dos ônibus, os assaltos dentro dos ônibus. É uma problemática muito grande que nós temos que enfrentar. Temos que enfrentar. Então, eu acredito que... E outra coisa ainda, nobre deputado Sileno e presidente, é justamente o aumento da mobilidade a partir do uso de motos. E a quantidade de acidentes que se assemelha um pouco com a utilização do transporte clandestino, que era das combis. Aqui a quantidade de acidentes também provocados. Por quê? Porque as combis, na verdade, ela dava uma agilidade maior, mas em compensação com muitos acidentes, como está sendo o uso da mototáxi aqui. Então, eu acho que a defesa de um transporte público de qualidade é fundamental. E é fundamental que entre o governo do Estado, é fundamental uma gestão metropolitana. E aí a responsabilidade pela gestão metropolitana é do governo e das prefeituras. Por quê? Porque eu lembro que quando prefeito, só quem participava era, na verdade, Recife e Olinda, cidades importantes como Jaboatão, Cabo, e outras cidades da região metropolitana não participavam. Então, eu acho que essa ausência de ônibus, tudo indica, se esse impasse agora colocado não for resolvido, a situação tende a se agravar cada vez mais.
Eu incorporo a parte de Vossa Excelência, deputado João Paulo, e ainda trago outra informação. Ainda trago outra informação que agrava, que aponta justamente para o agravamento da situação, que é justamente o fato do anunciado bilhete único pelo governo do Estado, que, repito aqui, ninguém é contra, isso é uma luta antiga dos estudantes, da classe trabalhadora, de todos que usam, dos usuários do sistema como um todo. A governadora não mandou ainda para essa casa o projeto de lei que institui o subsídio para cobrir o custo, deputado João Paulo Costa, dos 60 milhões referente à extinção do Anel B. Isso significa dizer que as empresas não vão receber pelo serviço prestado. E ora, transporte público no Brasil, deputado João Paulo, infelizmente não tem subsídio. O subsídio, quem paga a conta é o usuário. Quem paga a conta é o que vem na catraca. Se a empresa não recebe aquilo que o Estado está dizendo que vai pagar, não vai ter o serviço. Então, Nós alertamos na Comissão de Defesa do Consumidor, várias pessoas, os usuários, estudantes, a própria Urbana que participou, professor Maurício Pina que se pronunciou naquela ocasião. Nós alertamos que, cuidado, para a gente não ficar com o bilhete na mão e o ônibus não chegar. A população, infelizmente, a população do Ibura, a população do Jordão, da Muribeca, de Ipojuca, já está vivenciando isso. E a gente continua, eu não sei quanto foi que se gastou de propaganda com bilhete único, mas se gastou já uma baba. E a gente não tem ainda nessa casa o projeto de lei que vai autorizar a governadora dar o suporte legal para a governadora, para que o governo do estado possa prestar o subsídio pela extinção do bilhete único. Então, o que nós trazemos aqui nessa tarde é esse alerta, mais uma vez, com um alerta que parece que entrou por um vidro e saiu pelo outro, lá na audiência pública. E demonstra a lerdeza, a falta de cuidado, a falta de compromisso, a falta de compromisso com a população, sobretudo a população mais necessitada. Eu me lembro quando o prefeito João Paulo foi candidato a prefeito do Recife, na sua eleição de 2000, que ele saiu vitorioso, ele dizia que naquela época o então prefeito tinha que prestar contas porque ele governava de costas para o povo. Me lembro bem disso, deputado João Paulo. E o que a gente está vendo aqui hoje, o que a gente está assistindo aqui em Pernambuco, quando a gente olha para a saúde, o descarte dos hospitais, o hospital do Barão Lucena, deputado Renato, continua interditado. A gente não tem um anúncio de uma nova UPA sendo construída em nenhum lugar desse estado. Vossa Excelência, que fala tanto de educação, não tem anúncio de construção de uma nova escola técnica para ser construída nesse estado. Se hoje o governo do estado, deputado João Paulo, anunciasse, eu vou fazer uma nova escola técnica para agora, assinasse agora à vontade, esse governo já não inauguraria durante o período dos 4 anos. Por conta do processo licitatório, por conta do projeto, por conta da construção, por conta da equipagem. Então, ou seja, a gente está assistindo muita gente batendo cabeça. Tá bom dessa gente se sentar, fazer uma reunião, deputado Renato, sugira isso. Fazer uma reunião. Gente, vamos se organizar. Vamos chegar mais cedo de Caruaru, voltar mais tarde para Caruaru, mas vamos tentar resolver as questões que a gente precisa resolver, porque, na verdade, quando a gente tem o atraso no concurso da Polícia Militar, quando a gente tem até hoje o anúncio, uma dissintonia, a governadora anuncia uma política importante da bilhetagem única e a turma não preparou o projeto para mandar para a Assembleia. Então, a governadora está indo para um lado e a equipe está tentando fazer outra coisa. Então, ou seja, eu fico muito preocupado, mas mesmo Vossa Excelência não ter me concedido a parte, eu lhe escuto com muita alegria.
Obrigado, deputado Sileno. Apenas justificar que não concediu a parte no início do discurso, mas Vossa Excelência poderia ter voltado e certamente seria um prazer escutá-lo naquela ocasião. Vou me ater ao bilhete único, tá? Porque Vossa Excelência aí saiu atirando em educação, saúde, é muito problema mesmo, mas se a gente for aqui debater, a gente não vai votar a ordem do dia hoje. Eu não vou dizer que esse tema é muito importante, Sileno. Bilhete único era uma promessa antiga, inclusive foi promessa de campanha do seu governo, do governo que Vossa Excelência representa, que nunca foi tirado do papel. Nós anunciamos, o governo anunciou recentemente a tirada e já retirou e já está em prática, inclusive prometendo que vai haver sim o subsídio, porque concordo com Vossa Excelência, alguém tem que pagar a conta e o Estado informou que vai aportar 60 milhões. Então, não vou dizer aqui, tenha paciência, deputado, porque realmente o povo na rua não tem paciência e o povo exige pressa, e a gente precisa. Mas a gente precisa também ter um pouquinho, não vou dizer aqui de responsabilidade, porque Vossa Excelência não é responsável. Vossa Excelência é um deputado muito responsável. Mas a gente tem que ter um pouquinho de cuidado também, porque passou-se 16 anos, 20, 30 anos, e agora se impõe e parece que tem que acontecer de tudo para hoje. Se a Vera Cruz está dando problema, que ela seja penalizada. Se ela não tem condições de prestar serviço, pergunta a ela se ela quer sair. Pergunta se ela quer largar o osso. O sistema é tão ruim, é tão inoperante, tão ineficaz, é tão antieconômico, mas pergunta a qualquer uma das empresas que opera o sistema se ela quer sair. Vai abrir nova licitação para tu ver a confusão que vai ser dos consórcios, das associações, do que for, porque ninguém quer largar o serviço. Claro, não gera o lucro que precisa, porque todo que emprega precisa de lucro. Uma empresa, ela sobrevive com lucro, mas estamos num processo de transição de como vai ser esse novo modelo. Afinal de contas, havia uma população que era penalizada com esse anel B, com essa distorção do sistema, que não era justo. A pessoa que morava lá em Itamaracá está pagando mais porque quer acessar o centro do Recife. Então, peço a Vossa Excelência, nesse sentido, que a gente possa acreditar, Sileno. Vai dar certo. O bilhete único é uma realidade. Vai ter aporte, sim, do governo estadual. E não é favor, não. É obrigação dela. É obrigação do seu governo. E tenha certeza que vai ter o deputado Renato Antunes cobrando, quando necessário, se isso não for pago. E cobrar, como Vossa Excelência está fazendo, de forma muito responsável, para que seja enviado a esta casa. Mas não se resolve 16, 20, 30 anos em um mês. Vossa Excelência perguntou quanto é que foi gasto na propaganda. Certamente muito menos do que João Campos gasta na propaganda dele no Recife, se tratando de uma cidade e não do Estado. Vossa Excelência falou de escola técnica. São 15 que já tem projeto e está, sim, em processo de abertura de licitação. Diário Oficial, deputado. Está lá. Vai acontecer. Eu acredito que pode dar certo.
Eu torço para que dê certo, deputado Renato. Eu, na verdade, a minha torcida é que tudo corra bem e tudo dê certo. Agora, na verdade, o que temos é que os sinais que temos não demonstram nem apontam para isso. Esse diário oficial que Vossa Excelência está consultando deve ser diferente do que eu consulto, ou eu não estou sabendo consultar. Eu queria dizer que, na verdade, existia no passado até o anel E, e foi se reduzindo esses anéis de ônibus, de linhas de ônibus, até restar o anel B e o anel A. Com cerca de 16% dos usuários, né, utilizando o anel B. Um avanço maravilhoso. Todo mundo deseja e sempre sonhou por isso, né? Agora, o que a gente não dá, e é o que eu estou trazendo aqui nessa tribuna, é que essa transição, não dá para pedir paciência às pessoas porque não tem um ônibus. O que é que a gente vai fazer com a empresa Veracruz, que entregou oficialmente ao consórcio a responsabilidade de operação das linhas? Qual é a providência que o consórcio está tomando? Eu desconheço. Vou, inclusive, fazer um pedido de informação para que a gente possa saber qual é a providência que o governo do Estado vai tomar com relação àquela população que está sem o serviço. Está sem o serviço. Enquanto o projeto de lei não chegar nessa casa do subsídio, da extinção do anel B, e não houver a sanção da governadora e a sua regulamentação por resolução do conselho, as empresas não poderão ser remuneradas pela extinção do anel B. E se a empresa não é remunerada, não há prestação do serviço. Então a gente vai esperar, né, alguém sentar na cadeira e desenhar esse projeto de lei para enviar para cá? É tão complexo assim? Eu digo a Vossa Excelência, tá bom da turma de Caruaru, né, sair mais cedo de casa e voltar um pouco mais tarde, para ver se a gente consegue fazer com que as coisas andem com mais velocidade. Era isso, senhor presidente.